Deixa eu ver.
Boa tarde, amigos vereadores. Boa tarde aos servidores dessa casa, aos ouvintes da rádio, a vocês que estão aqui presentes representando as áreas que estão em discussão do projeto de interesse de vocês. Solicito do secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Júnior Silvestre.
Presente.
Vereador Eli Alvarenga.
Presente.
Vereador Paulo Sérgio.
Presente.
Vereador Ezio Rodrigues, presente. Vereadora Renata Kerr.
Presente.
Vereador Hudson Vinícius.
Presente.
Vereador Hélio dos Santos.
Presente.
Vereador Éder Júnior.
Presente.
Vereador Alexandre.
Presente.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Martins Soares, declaro aberta a segunda sessão extraordinária da quarta sessão legislativa da sexta legislatura da Câmara Municipal de Martins Soares em 3 de abril de 2020. Convido a todos a ficarem de pé para ouvirmos o momento de oração feito pelo vereador Hélio dos Santos.
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, né, pedir a Deus, porque é o único que pode resolver todos os nossos problemas, e só Ele sabe de todos os corações e o que tem que ser feito. Com essa pandemia que está no nosso Brasil, que está no mundo, que hoje todos nós estamos correndo no risco, mas vamos lembrar que o único que pode nos proteger, o único que pode nos ajudar a livrar desse vírus que, infelizmente, está matando muitas e muitas pessoas. Vamos pedir a Ele, vamos fechar nossos olhos e pedir a Ele que Deus determine que ele acabe com esse vírus para nos proteger e nos proteger nossas famílias. Senhor Jesus, estamos aqui nessa casa legislativa pedindo, Senhor, para não só para nós, vereadores, prefeitos e povo dessa cidade, mas sim para toda a população do nosso Brasil. Pedimos, Senhor, que nos guarde, nos livra dessa tempestade, desse perigo, desse vírus que está matando muitas e muitas pessoas, Senhor. Então eu peço ao Senhor, Pai, nos proteja, nos abençoa, nos ajuda. Ajuda nós, nessa Câmara, decidir coisas para o povo, para o que é certo, o que é justo, não só para meia dúzia, mas sim para a população. Peço a Deus que proteja, Senhor, a todos, que proteja também, Senhor, as pessoas que trabalham na saúde, Pai, que estão convivendo com várias pessoas de todos os lugares. Nós não sabemos, às vezes nós não conhecemos, mas é ser humano. E o Senhor sabe quem é. Então, Senhor, proteja esse povo, essas pessoas que trabalham na saúde, que trabalham como motorista, Pai. Então, proteja eles, porque eles estão de frente, eles estão atendendo, eles estão olhando para essas pessoas também, Senhor. Como o Senhor olha por todos nós. Então eu te peço, Pai, proteja nós, proteja a nação, proteja a nossa administração, que seja para todos um bem comum, que nos ensina a ter um pensamento não só para mim, nem para o outro, mas sim para todos. Vamos enxergar a verdade no nosso Brasil, porque o Senhor está falando. O Senhor já está falando conosco que nós temos que proteger, nós temos que ser irmão um do outro, largar certa politicagem do lado e abraçar um irmão dizendo para se cuidar, para se proteger, porque o Senhor é a proteção. Então eu peço, em nome do Senhor Jesus, proteja-nos. Proteja todos os funcionários dessa Câmara, a toda a população, em nome de Jesus. Vamos a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim em terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, nós de todos os males, Senhor. Amém. E obrigado, Senhor. Obrigado, presidente, pela palavra.
Leitura das correspondências expedida.
Correspondência expedida. Ofício número 014/2020. Excelentíssimo Senhor, a Câmara Municipal de Martins Soares, através de sua mesa diretora, neste ato representado por sua presidente e demais vereadores, tendo em vista o protocolo do projeto de lei complementar 01/2020, que autoriza a concessão de abono indenizatório e da outras providências, tem por objetivo instituir uma bonificação de R$ 250,00 para os cargos efetivos de monitor escolar, e servente de creche. Solicita que o prefeito municipal de Martins Soares verifique a possibilidade de estender o presente benefício para todos os servidores, em especial os ligados à Secretaria de Saúde, diante da situação de pandemia que enfrenta o país. Assim, solicitamos as providências acima descritas e reiteramos a disposição em ajudar e somar nas soluções para o nosso município. Atenciosamente, vereadora Renata Quer Assis Dutra, presidente. Vereador Ezer José Rodrigues, Hudson Vinícius de Souza, Éder Júnior de Oliveira, Hélio dos Santos Jordão, Elia Alvarenga Teixeira. Ao excelentíssimo senhor Fernando Almeida de Andrade, prefeito municipal.
Correspondências recebidas, expedidas. Recebidas.
Correspondências recebidas. Ofício número 053/2020, GAB. Excelentíssima senhora presidente do Legislativo, venho respeitosamente em atenção ao ofício CNS 14/2020 informar que o projeto de lei complementar 001/2020 foi editado por este Poder Executivo, não com o intuito de excluir as demais categorias, mas sim para retificar a situação de reajustes dispares no mesmo setor. Em caso, a Secretaria de Educação, máxime pela regulamentação do piso nacional do magistério, esculpido pela Lei Federal 11.738/2008. Isso importa dizer que o piso nacional do magistério impôs o índice de reajuste para os professores e pedagogos, que é mais do que o dobro do reajuste aplicável às serventes escolares e monitoras. Assim passou a coexistir desarmonicamente duas classes de reajuste dentro da mesma secretaria. Ao invés da revisão geral anual, está universal a sem distinção de índice. E nesse cenário que se fez necessária a criação do abono apenas para diminuir a latência de distância de índice de reajuste dentro da Secretaria de Educação. Portanto, o projeto tem caráter exclusivo para atender os demais servidores da educação no universo diferenciado de política salarial do magistério. O escopo é incluir os servidores que tiveram reajustes dispares e não de excluir as demais secretarias e servidores do Executivo. Cumpre-se salientar, por oportuno e prudente, que o município já está em fase elaborativa de readequação de todo o plano de cargo e salário da Prefeitura, de forma a amplificar essa política de valorização do servidor a todas as secretarias. Quanto à eventual criação de abono específico para os servidores da saúde envolvidos diretamente com o combate à prevenção à Covid-19, aguardamos a efetivação da política nacional que prevê o repasse de valor financeiro aos municípios para custeios e incentivo aos profissionais. Atentos à ELF e aos ditames da contabilidade aplicada ao setor público, é necessário aguardar prudentemente a efetivação do aporte do recurso financeiro específico do governo federal para a criação da despesa objetivamente vinculada em homenagem ao princípio da contemporaneidade do planejamento orçamentário de despesas vinculadas a receitas súbitas e extraordinárias. A Prefeitura Municipal reconhece a necessidade de aporte ao salário dos servidores que lutam na linha de frente dessa guerra contra o Covid-19 e efetivará tal medida tão logo as condições orçamentárias e de aporte federal estejam sedimentadas. No aguardo de suas considerações acerca do proposto, registro protesto de estima e consideração e reiteramos nosso pedido de urgência para a votação do projeto indigitado. Atenciosamente, Fernando Almeida Andrade, Prefeito Municipal. A senhora, a excelentíssima Presidente do Legislativo, vereadora Renata Kera Assis Dutra. Ofício número 045 de 2020. Assunto: respondente, requerimento. Martim Soares, 18 de março de 2020. Excelentíssima senhora presidente. Venho através do presente cumprimentando respeitosamente a Vossa Senhoria e demais vereadores em resposta ao requerimento 001 de 2020 que requer do Executivo Municipal cópia dos processos de licitação de máquinas do ano de 2017, 2018 e 2019 e requer também cópias do processo de licitação de cascalho de autoria dos vereadores Renata Kera Assis Dutra, Hélio dos Santos Jordão, Éder Júnior de Oliveira, Hudson Vinícius de Souza e Ezio José Rodrigues. Encaminhar cópia dos procedimentos licitatórios solicitados. Por oportuno, ressaltamos que a Prefeitura Municipal tem como basilar o atendimento à lei de acesso à informação e transparência, estando disponível todos os dados cerca de execução contábil e financeira no sítio oficial da Prefeitura, no site oficial da Prefeitura. E que está disponível para toda a população a exigência de cadastro ou justificativa para consulta de informações. No ensejo com o ASA preservar o contexto histórico de concatelação dos atos administrativos contínuos e plurianuais, Encaminhamos também as licitações anteriores, contendo os mesmos objetivos e requisitos, permitindo a evidenciação da evolução administrativa, quantitativa, qualitativa e de rigidez técnica, colocando-nos à disposição. Aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Almeida de Andrade, Prefeito Municipal. Excelentíssima Presidente da Câmara, Renata Kerr Assis Dutra.
Projeto de Leis Complementares 001 e 002 de 2020.
Projeto de Lei Complementar número 001 de 2020. Autoriza a concessão de abono indenizatório e da outras previdências. A Câmara Municipal de Martins Soares, Estado de Minas Gerais, por seus legítimos representantes, aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o município de Martins Soares a conceder abono indenizatório mensal aos servidores municipais efetivo em atividade, integrante das carreiras de servente escolar, servente de creche e monitor escolar, com valores afixados conforme. Primeiro, monitor escolar, R$ 250,00. Segundo, servente escolar, R$ 250,00. Terceiro, servente de creche, R$ 250,00. Artigo 2º. O abono que se trata esta lei, de caráter exclusivamente indenizatório, obedecerá a seguintes requisitos. Primeiro, não integrará a base de cálculo de 1/3 de férias e do 13º salário. Segundo, não se incorporará aos vencimentos para qualquer efeito, bem como sobre ele, não incidirá qualquer vantagem a que faça jus o servidor, vedada assim sua utilização, sob qualquer forma, para cálculo simultâneo que importe em acréscimo de outras vantagens peculiares. Terceiro, não constituirá base de cálculo das contribuições ao regime geral de previdência social por sua natureza indenizatória. Quarto, não será devido nas hipóteses de afastamento por qualquer motivo, com exceção das licenças para tratamento de saúde, até o total de 15 dias no mês de competência. Artigo 3º. O abono do que se trata esta lei aplicam-se nas mesmas bases e condições unicamente aos servidores efetivos, estatuários, ocupantes dos cargos mencionados no artigo 1º e que estejam em exercício. Parágrafo único. Não será devido o abono indenizatório a servidores contratados temporariamente ou admitidos sem concurso público, por qualquer razão. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Martins Soares, 1º de abril de 2020, Fernando Almeida de Andrade, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 002 de 2020 dispõe sobre a criação de cargo e da outras providências. A Câmara Municipal de Martins Soares, Estado de Minas Gerais, aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no quadro de servidor efetivo do município de Martins Soares o cargo de provimento efetivo de motorista de assistente social, com uma vaga sob o regime do Estatuto dos Servidores Municipais, observadas as disposições desta lei. Parágrafo 1º. As atribuições, carga horária e vencimento constam no anexo único desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento vigente. Artigo 3º. Fica autorizada a contratação temporária por excepcional interesse público do cargo criado, na forma da lei, até a realização do concurso público. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Martins Soares, 24 de março de 2020. Fernando Almeida de Andrade, Prefeito Municipal.
A palavra está com os oradores inscritos do pequeno expediente para falarem da matéria em pauta. Não havendo orador, encaminho o projeto de lei, os projetos de leis complementar 001 e 002-2020 às comissões permanentes para serem analisados. A palavra está com os oradores inscritos para as considerações finais. Vereador Júnior Silvestre.
Boa tarde, presidente da Câmara, Renata Kelly. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, todos os servidores da casa. E aqui, em especial, o Jubelão e o Zé Ricardo representando a área da saúde, e a Nildete e a Cidinha representando a área da educação. Quero deixar aqui, desde já, que eu sou favorável ao projeto, sim, tá? De estar regularizando o salário de vocês, adequando. Não sou contra aumentar o salário de funcionário nenhum, principalmente da área da saúde, que é uma área onde a minha mulher também se encontra trabalhando. E eu sei que é uma área de risco, não agora de vírus. Hoje se fala muito em vírus, que é o que tem para vender hoje, que é muito fácil, né, vender o coronavírus hoje. Só dá ele na notícia, não dá mais nada. Né, mas lembrando todos que aqui estão, que nós também temos problema de tuberculose dentro do município, temos casos, e é transmissível. E eu convivo com isso diariamente com a minha mulher trabalhando nessa área. Né? Acho que cada profissional escolhe aquilo que ele quer ser. Isso não se torna as merendeiras, quem está na área de educação, menos. Né? Que até uns dias atrás se falava que a educação era a base de tudo. Né? A educação fazia uma pessoa de caráter, a educação fazia uma pessoa bem alimentada, uma pessoa boa de saúde. E hoje parece que ficou para trás, né? Por causa do coronavírus. Ele conseguiu fazer mais isso também. Se uma merendeira faz uma merenda de péssima qualidade, né, e dá para os nossos filhos, que estiver lá embaixo, seja na creche ou na escola, eles vão ter um problema de saúde também. Eu acho que a gente não pode ver com todo o peso e todas as medidas, né, todas as coisas. Se vem para cá para adequar o salário dos trabalhadores da área da saúde, iria entrar um projeto, né, para a área da educação. Eu acho isso tudo válido. É sinal que os vereadores estão trabalhando, né, para melhorar para todo mundo. Eu só queria deixar aqui, meus amigos vereadores, que a gente possa estar, né, olhando com responsabilidade, sim, respeitando a ideia de todos, a vontade de todos, né, que eu creio que aqui ninguém está com mal vontade de votar, mas entendendo também que a necessidade hoje, o projeto, é baseado na educação. Né, que a gente possa estar olhando isso com carinho, com respeito, igual o vereador Hélio dos Santos, se eu me dá o direito de citar seu nome aqui. O senhor falou da questão da politicagem. Né? Então está na hora da palavra politicagem agora. Né? Se o projeto é esse, vamos fazer um ofício, como já foi feito, não foi respondido, vamos cobrar de novo. Você entendeu? Isso é tudo é respeitado. Então vamos sim, vão estar olhando sim, vão, né, respeitando ambas partes, mas vamos ver o que precisa ser feito hoje, né? Para as merendeiras aí, para as pessoal da creche, das escolas, que possa ser valorizado também, né? Vem tanto tempo essa discussão lá dentro do executivo, com o financeiro, ver o que pode, o que não pode, que não adianta aumentar o salário de todo mundo e o final de uma gestão deixar o funcionário sem pagar. Né? A gente tem que ter a responsabilidade, sim. Igual mês passado, se eu não me engano, foi pago dia 26 ou dia 28, não sei. Né? Então, assim, isso para a gente que está aqui hoje, como vereador da base, da administração, isso é muito gratificante. Você não tem um funcionário te cercando, você na rua, sem nada de comer dentro de casa, que o seu prefeito, que você votou, não pagou. Então, assim, essas são minhas palavras. Me desculpe alguém se ficou ofendido com alguma coisa, mas é o que eu senti vontade de falar e penso que vocês possam olhar com carinho para todos aí.
Vereador Eli Alvarenga.
Boa tarde, presidente Renata. Em seu nome, eu cumprimento os colegas vereadores, servidores das casas, ao meu amigo de trabalho, Juberlan, né, representando o pessoal da saúde, a Nildete, né, que trabalha na creche, né, a Cidinha, minha amiga, né, minha vizinha. É, de parabéns por estar representando, né, as outras que estão lá fora. Parabéns para vocês, o meu amigo José Ricardo também, que é da área da saúde. Né, quero falar sobre o projeto, né, sou favorável ao projeto, a gente está lutando para isso, vocês estão de parabéns, prestam um trabalho de muita importância, né, na função de vocês, então é merecedor do reconhecimento, né, corrigir, né, essa adequação, né, que o salário vai ficando defasado e com isso é merecedor que seja dado esse reajuste, né, para vocês. Dependendo do meu voto, eu vou votar também, né, a favor, né, igual também da saúde, a gente também está correndo atrás para conseguir também, né, eu até assinei um ofício também, né, requerindo do prefeito que mandasse também o da saúde, né, por fazer parte da saúde, meus amigos, né, trabalhadores, então assim, que o prefeito também vai estar olhando com carinho, na medida possível, tendo orçamento também, porque o papel do vereador é estar em fazer as indicações, fazendo nesse projeto, e aí o prefeito vai estar analisando se tem como que fala, o orçamento, né? Porque quem sabe que o orçamento é ele, está nas mãos dele. Então, assim, com certeza vai estar olhando com carinho, né, que ele é um prefeito muito excelente, honesto, que está olhando todas as áreas aí, está fazendo um excelente trabalho, com certeza vai estar dando aí os reajustes na medida possível, né? É isso aí. Então, agradeço a todos, vereadores aí, vocês, tá? Essas são as minhas palavras.
Vereador Paulo Sérgio.
Boa tarde, senhora presidente, demais vereadores, boa tarde aos servidores da casa e os companheiros aqui da nossa cidade, Juberlan, Zé Ricardo, que trabalha na saúde, e as meninas que trabalham na creche, as monitoras de creche que estão marcando presença aqui hoje. Só gostaria aqui de fazer um apelo e um pedido para os demais vereadores. As falas do vereador Júnior Silvestre aqui, eu acho que já praticamente já falou o que precisava, mas eu gostaria de fazer um apelo para os senhores vereadores, até mesmo para vocês que estão aqui participando da reunião, entender o que se passou aqui hoje. Os dois projetos que foi citado aqui hoje, essa reunião foi marcada, uma extraordinária, para discutir esse projeto. A gente já analisou esse projeto aqui hoje, mas infelizmente não tivemos o êxito desse projeto ser votado hoje. Por isso, vai ter que ser feito. Não sei se o prefeito vai fazer, mas acredito eu que sim. Vai ter que pedir uma reunião extraordinária de novo, para segunda-feira, para que esse projeto seja votado. Fazendo essa reunião na segunda-feira, esse projeto, a tendência dele é ser aprovado ou não. São 9 vereadores, ele precisa no mínimo de 5 votos para ser aprovado. Hoje, infelizmente, não teve acordo de liderança para ser votado esse projeto. Então, eu falo para os senhores vereadores, a gente tem que analisar os projetos, a gente tem que respeitar a opinião dos colegas, companheiro, mas o dever meu de fiscalizador e de fazer o melhor para a cidade, principalmente quando fala de funcionário, porque o coração do município está na mão dos funcionários, de todos nós, mas os funcionários, de todos os setores, de todas as classes. Porque é assim que, através do seu trabalho, é que vocês nos atendem. Inclusive, a gente é vereador, a gente precisa de vocês. Na hora que a gente depender de alguma coisa nos seus setores, a gente mesmo tem que estar procurando vocês. E todas as classes, todos os setores, é lógico que tem que ser analisado, sim. Tem que ser analisado e tem que ser feita essa correção, independente de qual classe, salarial. Porque até o salário mínimo já é de lei, já é uma lei que é amparada e que todo ano ele é feito aquela correção. Mas o nosso município, todo mundo sabe que isso não é de agora, já vem esse erro aí de muitos anos, de outros gestores. E no momento, a gente está fazendo aqui o papel, ocupando o cargo de vereador, mas isso não vai ser para sempre, né? A gente está aqui nesse mandato até o dia 31 de dezembro. E o tempo aí para estar votando os projetos, para dar reajuste para as classes, para todos os setores, na medida do possível, nas condições do município, é até o dia 7, que é na terça-feira. Portanto, esse projeto chegou aqui na casa, me parece que ontem, 11h30 da manhã. Mas aí que eu falei para os vereadores, tentei o diálogo com eles, de a gente ter o bom senso. Ninguém aqui teve dúvida do projeto. Mas, porém, alegaram alguns vereadores, não preciso citar nome, que isso é comum, alguns vereadores querendo que, não assim totalmente contra o projeto, mas que acrescentasse a classe da saúde, dos funcionários da saúde. Porém, o tempo, eu já falei, até o dia 7. Independente que se tivesse esse tempo viável, o prefeito já se reuniu com a equipe da saúde, principalmente com aqueles de mais tempo de casa, que já tem experiência de outros gestores. Já tem procurado essas pessoas para conversar, tem conversado com eles a possibilidade de sentar, né, num conjunto de mais pessoas, junto com advogado e contador, para que faça um estudo sobre a situação deles. Porque não adianta a gente dar um bônus para essas pessoas, igual vou citar aqui, que me permite, o Juberlan, que me parece que 20 anos de casa, né? E acredito que uns 10, 12 anos com esse salário defasado. Mas o que, que adianta chegar e nós, o prefeito olhar lá e falar, não, eu vou pegar o pessoal da saúde, esse pessoal que é efetivo aí, vou fazer um bônus, um aumento de R$30, estou fazendo uma comparaçãozinha simbólica, R$30. Será que isso vai atender o Juberlan? Ou o outros companheiro? Então tem que ser feito um estudo em cima das condições do município. Esse projeto que chegou aqui para casa foi feito reuniões, estudo, com a equipe dessas pessoas que prestam serviço na prefeitura, para chegar a esse bom senso desse pequeno bônus de R$250. Que aí sim, acredito eu, que é um bônus que ajudaria para suas obrigações nas suas casas, nas suas famílias, com seus compromissos. Poderia ter sido mais, mas condições do município nesse momento seria essa, chegaram numa conclusão desse valor. Então, isso que eu falo para os senhores vereadores. O nosso papel é votar os projetos que é bom para o município e que vai atender as pessoas. Então, esse projeto aqui hoje é um setor da área do servente escolar, da área da educação. Todo mundo sabe que o orçamento do município, aqueles valores em porcentagem que o município, por lei, que é obrigatório a gastar, na saúde é 15%, na educação 25%. E muito questiona por que que na educação o valor é menos, né? O da saúde é menos e o da educação é mais. Porque através da educação, você educa uma criança, vem de berço. Algumas coisas aí de ensinamentos que leva, às vezes, ter esse percentual de gastar menos na saúde e mais na educação. Então, hoje, o projeto que está aqui hoje é em cima do orçamento, mas, porém, que vai atender a classe dos monitores e os serventes escolares. Isso que está em pauta. As outras questões, tanto da saúde, de obras e etc., se eu acredito, nesse mandato não vai ser no caso, o Serginho do Jordão que vai estar votando, porque o meu mandato de vereador vai até o dia 31 de dezembro. Ninguém sabe o que vai vir pela frente, o que vai acontecer nas eleições de outubro. Pelo período eleitoral, esse prazo é só até a terça-feira. Por isso que eu falo com vocês que esse projeto de reajuste salarial só vai ser feito se fosse votado aqui hoje ou uma possível reunião na segunda-feira para ser aprovado. Tirando disso aí, esse ano não faz mais. Mas não quer dizer que não pode ser feita alguma coisa. Falei com o Juberlan hoje. Juberlan pode estar se reunindo com o pessoal e estar discutindo para um futuro, para o ano que vem, independente de qual prefeito que tiver e independente de qual vereador que estiver aqui. Espero que todos nós aí, vou falar por mim, pretendo ser um pré-candidato de novo. Mas não sei o que vai acontecer em outubro na urna. Mas se por uma eventual situação eu estiver aqui o ano que vem, se Deus me conceder esse privilégio, né, de estar honrando o município, votando os projetos, vocês vão estar contando comigo. O prefeito que tivesse, caso eu tivesse a oportunidade, eu vou estar votando também. Do mesmo jeito que esse projeto chegou aqui ontem, e se nós conseguir votar ele na segunda-feira, os demais projetos que vierem. Essa é a obrigação do vereador, de analisar e votar o que é bom. Quando tem dúvida, aquele negócio que vai prejudicar e que não está satisfazendo, é lógico que o vereador tem que analisar sim. Mas não adianta, o vereador aqui não adianta ele mandar lá para o prefeito, dar um aumento de R$1.000 para o Juberlan, dar um aumento de R$1.000 para o Zé Ricardo. O orçamento lá da prefeitura é o contador que faz junto com o advogado, ele tem que saber qual que é o orçamento do município, qual que é a folha de pagamento do município, qual o percentual que ele pode ser feito para mandar para cá uma coisa com sabedoria, com condição do município pagar. Igual o vereador Júnior falou, muito bem, o que, que adianta? Se o prefeito, ele poderia ter mandado para cá, sim, às vezes mais uns dois ou três projetos aí em outras classes, com valor pequenininho, já chegou aqui no mandato passado, na época eram os professores, para dar um aumento de R$10 para um professor. Os próprios professores pediu os vereadores para não estar votando. Naquele momento eu era vereador também no mandato passado, e hoje da mesma forma, o Fernando poderia fazer isso, ninguém poderia crucificar ele, falou, não, o prefeito mandou. De repente, lá um aumentozinho de R$10, os monitores de creche e servente escolar, em vez de ser R$250, podia ter colocado lá uns R$20 e mandado aqui pela Câmara. Uai, o prefeito fez, o município tem condição de fazer isso. E aí? E a guia está xingando ele. Agora, da forma que está sendo feito, é por etapa. Eu acho que não, ele está certo. É muito melhor lá no olho para o olho e falar a verdade. E pagamento andar em dia. Não adianta estender lá, colocar, por mais que é merecedor, não sou contra, falo mais uma vez, mas é melhor ganhar o justo que está sendo hoje, que é o que o município tem condição, e receber em dia na conta. Para não acontecer igual aconteceu no mandato passado. O prefeito extrapolar, chegar no final, não dar conta dos seus compromissos e largar todo mundo sem receber, igual ficou a maioria. Não vou falar todo mundo, vou fazer a correção. Que a maioria ficou sem receber o seu salário de dezembro, 13º, rescisão de férias, e tudo acrescentou nessa administração hoje. Porque, quando falo, por que, que o prefeito não faz? Mas será que o vereador sabe do que está passando lá na prefeitura? Será que o vereador realmente fiscalizou para saber qual que foi o rombo que tinha na prefeitura nessa administração? Será? Então, essa é a pergunta que eu gostaria de deixar para vocês, né? Dá uma impressão que está saindo fora do projeto, mas não está. Faz sentido. É só quem quiser prestar atenção direitinho e analisar que faz sentido as minhas falas. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. E digo mais, esse projeto... vocês olham com carinho, os vereadores, para nós conseguir aprovar esse projeto, porque vai ser um problema a menos que o município vai ter. Se nós não aprovar ele, quando chegar o próximo prefeito, vai ser uma classe que não teve jeito de fazer esse favorecimento, essa correção salarial. Vai ser mais problema para o próximo prefeito. Então, se a gente for resolvendo os problemas devagar, você pode estar na certeza que o próximo prefeito que tiver, ele vai conseguir, às vezes, dá continuidade no trabalho, no crescimento da cidade e satisfazer os funcionários, para os funcionários desempenhar o seu trabalho com harmonia, com prazer, com alegria. Porque o que faz isso? Primeiro, para você trabalhar num ambiente com alegria e com prazer, você precisa da saúde. Beleza, mas além da saúde, é dinheiro no bolso. O dinheiro chegar no final do mês, cair na sua conta, aquele dinheiro que dá para você pagar as suas contas e não precisar de ficar devendo isso aí nos compromissos que a gente tem. Então é isso que é minhas palavras. E terminando essa reunião, eu vou estar passando para o prefeito que possa encaminhar um pedido de uma extraordinária para segunda-feira. Se é que é esse o nosso papel de votar, que segunda-feira ainda dá prazo. Então, que vocês pensem direitinho, analise e vamos chegar aí o bom senso para nós ter êxito nesse projeto e aprovar esse projeto que vai atender famílias que estão precisando desse bônus salarial.
Vereador Hélio dos Santos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, amigos e colegas vereadores. Boa tarde, Juberlan, nossos todos amigos aqui, né? Em primeiro lugar, quero falar para vocês que estão aqui, a DECNE, que hoje está nos escutando. Quero dizer, para não ter tradicionalidade em palavras, porque aqui sai uma coisa, lá na rua sai outra. Eu quero dizer a vocês que estão aqui que eu não sou contra o projeto. Eu não sou contra. Eu não sou a favor do jeito que ele está. Porque a saúde, não que vocês merendeiras, monitoras, não precisam. Precisa, é justo. A verdade, esse projeto chegou aqui. Por que que não chegou mais há um tempo atrás? Por que só na última hora, que é o tempo, se não for votado até segunda-feira, né, não tem tempo mais para ser votado o projeto? O Joberlan é um, vocês, Zé Ricardo, muitos funcionários da saúde teve aqui há um tempo atrás, que eu e o meu amigo Alex assinemos um projeto de plano de carreiras. Tem no Martins Soares, mas não é executado até hoje. E isso é bom para quem? Para vocês, funcionários, para todos. Não era só para a saúde, não, era para todos. E até hoje, nada. Então, eu estou aqui com o vereador, já falei, não estou aqui para brincadeira, não estou aqui para discutir com nenhum político, nenhum vereador, porque eu fui eleito pelo povo. Eu tenho que dar minha satisfação a vocês, à população. Eu estou preocupado com o povo. E eu estou aqui hoje falando. O prefeito, segunda-feira, tem a votação. Se tiver o acordo, é igual o Serginho, o vereador, falou, para nós pensar. Eu também estou mandando um recado para o prefeito pensar também até segunda-feira. Se ele colocar também um aumento, que possa, né, olhar lá com carinho para vocês, funcionários da saúde, eu aprovo. Nós vamos votar sim, eu voto sim. Porque eu estou querendo ser justo com vocês. Igual o meu vereador amigo também falou de politicagem. Aí que nós vamos mudar a politicagem, então, ué. Porque eu vou ajudar só um, se pode ajudar todos. Tem muitas coisas que pode. Hoje a saúde, eu torno a falar, a saúde hoje, não que outras áreas, mas hoje a saúde, pela epidemia que está tendo aí, e várias outras, por exemplo, tem o coronavírus, mas tem a dengue. Tem outras doenças que estão esquecendo daquelas, porque é do vírus. Mas o que está atingindo hoje é o vírus que está atacando todo mundo. Todo mundo está falando nele. E aí? E as outras? E vocês que trabalham na saúde? Como estão? Como vão ficar? Sair da sua casa? Agente de saúde? As pessoas que fazem o exame, se tem a larva do dengue ou não, que vai nas suas casas olhar, e o risco que está correndo. Eu, gente, estou pensando em todos. Eu não estou aqui, igual eu falo, eu sempre fui você, até no meu final do meu mandato. Eu não estou aqui para discutir, para ser pedra no pé de sapato de prefeito nenhum. Eu estou aqui para trabalhar para vocês e olhar o que é certo. Porque jeito tem sim, porque eu estou pedindo. Até eu falei ali na sala de comissões, Uma época eu votei aqui no projeto, foi aprovado. Aí o Ed depois falou, aqui na tribuna, que falou que, infelizmente, fica no papel. Eu fiquei triste naquele momento, mas, infelizmente, está acontecendo. O plano de carreira de vocês está no papel. Agora, no próximo, prefeito, agora, igual, se não tiver um aumento do salário da saúde, no próximo, 4 anos se passou. Eu sou, né, estou terminando meu mandato como vereador, outro esteve aqui, né, a mais, como tem a vereadora aqui, tudo bem. Aí, lembrar do passado, beleza. Eu estou lembrando de hoje, porque eu estou aqui hoje. Acho que todos os prefeitos que passaram, que vai entrar, que entrou, que está, tem que olhar a situação, porque hoje, nós estamos vivendo hoje. Amanhã só Deus pertence, gente. Porque cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui, tem o nosso filho, tem a nossa mãe ou pai, uns não tem, mas tem família. E aí o risco que vocês estão correndo, que nós estamos correndo. Então eu falo com vocês, eu não sou contra. Eu peço, né, aos vereadores também que conversem com o prefeito, que cheguem no bom senso também, que nós vamos votar sim. Mas nós queremos também ajudar o povo da saúde. Porque hoje está passando, né, por uma situação complicada. Vocês na saúde estão lá. Jubelão, Zé Ricardo, vocês podem falar assim, é mentira. Quantas pessoas vão lá? Às vezes tem pessoas que nem vocês conhecem. Chega lá na saúde, está em contato com vocês. Pessoas diferentes. Igual agora vem a panha de café, igual nós estávamos falando. Quantas pessoas diferentes, pessoas que nós não conhecemos, vão vir para o município de Martins Soares para ganhar seu pão. Mas e aí? E o risco? Aí tem que ser feito um exame, né? Acho que tem que ser feito um exame dessas pessoas. E aí quem vão fazer? Vocês? Da saúde? A enfermeira? Uma enfermeira, infelizmente, ganhar um valor, um técnico de enfermagem, ganhar R$ 1.800. Porque o médico ganhou um absurdo lá em cima. E aí, depois quem fica? Enfermeira, ganha R$ 1.800. Compromisso dela de atender. Igual tem aqui amigos, eu vou tornar a falar, né? O vereador, a esposa dele, o outro aqui, o Alex, o Juninho, tem o Zé Ricardo, que mexe com as pessoas, que tem que cuidar, é obrigação dele estudar para isso, mas tem que ganhar também o justo. Então nós estamos aqui, não queremos votar contra para as monitoras, é merecido, mas nós estamos querendo chegar a um bom senso de fazer um acordo com o prefeito, vão aumentar da saúde também, a verdade queria de todos, mas a saúde hoje está vivendo uma área de risco. E aí o risco está para todos, levando para nós também. Então, é a politicagem, igual o meu amigo vereador falou, eu acho que nós temos que acabar com ela assim, ver. Direito é de todos. Vou voltar a falar aqui. Plano de carreira eu pensei. Não ia fazer não ia ser tão difícil para o prefeito. Ia ser bom para os funcionários todos, um plano de carreira. Ficou no papel. Então, hoje eu estou botando essa situação porque eu não sou contra o projeto de vocês, tá? Estou falando de coração. Minha vontade é que segunda-feira o prefeito tenha de bom senso, vocês vão receber também, mas a saúde, o povo da saúde também vão receber. Então é isso que eu tenho que falar com vocês. Eu quero porque lá na rua vão falar assim, o Gil é contra, votou contra. Ele não quis aumento para as monitoras, não. Ah, você, fulano, votou nele. Viu? Mas eu não quero ser justo. Vocês nem precisam, é direito de vocês, é. Mas também nós estamos lutando por uma área que está precisando hoje. Porque nós estamos precisando de saúde, uma saúde... que o povo está seguro também. está protegido também para atender as pessoas que estão chegando. Equipamentos, né? Isso que nós queremos, porque a saúde hoje é importante no município, como a educação também é. É igual eu falei isso dia, sobre a estrada. Aí eu falei, muitos falam assim, um prefeito estrepa no palanque, enquanto, ou fala, ah, saúde é importante, sim, a educação é importante, a obra é importante. Mas aí eu falo, aí eu, no dia aqui, eu falei aqui no plenário, e as estradas nas roças? Se tem estrada boa, tem saúde para todos na zona rural. Se tem estrada boas nas roças, tem educação para as pessoas. Porque se não tiver lá, o motorista não consegue ir lá. A pessoa que está com a estrada ruim lá, não consegue chegar no Martins Soares. E aí, é só as pessoas que moram aqui que vai ter a saúde, a educação? Então, ah, o tempo, sim. Quem são nós? É Deus que manda no nosso mundo. Mas nós temos que prevenir. Igual está falando da doença do vírus. Nós temos que prevenir. Às vezes muitos estão brincando, estão falando, né? E aí, a que acontecer um caso aí todo mundo vai ficar apavorado. Então, eu estou aqui falando de coração para vocês. E na rua, se alguém chegar perto de mim e falar, ah, você votou contra. Eu falei lá, pode pegar, vai estar a gravação lá, que eu não sou contra, não. Eu sou contra certas coisas que acho que direito é para todos. Então, tem um momento, porque se não votar para a saúde com um reajuste, só na próxima eleição, próximo prefeito, ou o Fernando, ou outro. E aí? Se tiver o bom senso, vai de novo, passando ano e ano e ano, mesma coisa, vez? E vocês vão ficar esperando? Então, nós estamos aqui para cobrar. Nós não estamos aqui para discutir com ninguém, nós estamos aqui para falar a verdade. Porque nós fomos eleitos para fiscalizar. E nós estamos tentando ajudar a todos, não só meia dúzia. É para todos. Eu quero aqui deixar minhas palavras. E tornar a falar porque eu já fui aluno, já fui merendeiras, já me deu comidas boas, eu reconheço. E foi na época que merendeira não ganhava um real. Entendeu? Só ajuda. Então hoje eu estou aqui para ajudar vocês e, se Deus quiser, na segunda-feira o prefeito vai estar olhando isso com carinho e nós vamos estar votando sim. Muito obrigado.
Vereador Éder Júnior.
Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde aos vereadores. Boa tarde aos servidores dessa casa. Aos funcionários da Prefeitura Municipal que aqui se encontram. Exclusivamente ao ex-presidente dessa Câmara, José Ricardo, que aqui trabalhou também, exerceu seu mandato com dignidade. Senhora presidente, só deixando bem claro que sou um dos vereadores, já de um vereador de dois mandatos, e um dos poucos vereadores que estou com um requerimento e 5 indicações solicitando ao Executivo Municipal que encaminhe para essa Casa de Lei projetos complementar para recomposição salarial dos servidores mediante a Constituição Federal, onde abrange todos os setores, como os senhores já me ajudaram assinando esse requerimento e as indicações. E sendo justo aqui com os servidores que aqui nessa casa se encontram, nada mais justo de que nós fizemos uma reivindicação tentando o jogo político, mas o jogo certo e o jogo honesto de tentar prender o executivo até segunda-feira para que ele possa dar essa recomposição também para o servidor da saúde. Não tem ninguém contra aqui o projeto, nós estamos tentando readequar os outros servidores que também necessitam. Só que o projeto, ele foi analisado mediante um vereador, diz aqui já, o vereador Paulo Sérgio, que o projeto foi estudado entre os servidores da educação. Né? Inclusive, o projeto chegou para nós ontem aqui, não sei se é verdade, se os servidores... Vocês acompanharam o projeto quando foi feito, elaborado? Da comissão? Quando? Da educação agora. Não, né?
Esse projeto é do
Uhum.
Uhum.
Tá com essa perca salarial, né? Então, é isso mesmo. Pedido. Uhum. 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 Só para mim complementar aqui, senhor presidente. Sim. Assim, qualquer servidor tem o direito de estar nessa casa reivindicando os seus salários. Inclusive, nós temos comissões que representam o funcionalismo público, onde é mais fácil você estar dialogando com o legislativo para a gente estar montando o projeto e ajudando os servidores para estar aprovando. Desculpa, vereador, que falou, o Juninho me orientou aqui, que ele falou foi sobre saúde, né? Foi saúde que foi feito, não foi com a educação. Mas, inclusive, aqui o nosso o projeto que veio mandado para nós chegou ontem na casa por volta de 11 horas, que nós estamos tentando reivindicar que coloca os outros servidores, mas nada mais é do que um abono salarial não incorporando ao salário, onde os professores, onde os monitores e os serventes escolares não estão entendendo que nada mais é uma gratificação salarial, aonde qualquer prefeito, porventura que trocar o mandato, quiser trocar, substituir a lei complementar, ele pode. Então, por que não incorporar esse abono no salário para que vocês não percam suas vantagens? Inclusive, o projeto, vou ler um pouquinho aqui, senhor presidente, só me permita, que os vereadores estão com tanta pressa de provar que nem leram totalmente o projeto. Olha só para os senhores ver. O abono que se trata essa lei, caráter exclusivo e indenizatório, obedecerá os seguintes requisitos. Inciso primeiro, não integrará a base de cálculo do terço de férias e o décimo terceiro salário. Então, os senhores, as senhoras, né, no caso que são as mulheres que trabalham nessa área lá, elas não vão ter um lado indenizatório no 13º. Esse abono salarial, o salário dela vai, quando fizer a base de cálculo, 13º, ele não vai entrar. Troca de prefeito aí, estamos lendo eleitoral, nada mais é do que um projeto exclusivamente eleitoral. Por que não mandar para fazer uma recomposição salarial justa, como nós estamos querendo? Artigo 2º. Não se incorporará aos vencimentos para quaisquer efeito, como sobre ele não incidirá qualquer vantagem a que faça jus o servidor, vedado assim a sua utilização sob qualquer forma para cálculo simultâneo, que impõe acréscimo de outras vantagens peculiares, inclusive terço de férias, quinquênio e outras vantagens do servidor. O servidor que tem 2 quinquênios, esse base de cálculo, esse abono não entrará para o servidor. Então, nada mais é do que um projeto eleitoral. Não sou contra, porque vai dar remuneração ao servidor, mas não, por que não dá a todos? Inclusive, eu gostaria que essa presidente, depois, se algum servidor quiser, que a senhora dê a cópia para os servidores, para que eles possam estar lendo o projeto. Olha lá, não constituirá base de cálculo sob contribuição de regime geral de previdência social, por sua natureza indenizatória. Nem na base do cálculo do INSS entra para a pessoa. Então, chega em outubro, a eleição ocorra, que o prefeito que está aí vai disputar a eleição como qualquer outro. O prefeito chega, ele manda para a Câmara em 2021, ele manda lá, projeto de lei complementar restituindo o abono salarial do servidor. E os vereadores que aqui estão, o que vão fazer se o prefeito resolver passar um açúcar neles e eles votarem contra de novo? O que o servidor vai fazer? Nada. Vai estar recebendo aí 7 meses de abono, uma gratificação aí, porque se fosse base de cálculo de salário, ele poderia ter mandado antes, né? Aí, nós como servidores do povo também, somos servidores, podemos estar aqui ou não. Hoje nós votamos com base de cálculo, porque, entre aspas, eleitoral, quem sabe os senhores e eu, inclusivamente, não poderemos estar aqui. Então, já que tem dinheiro para dar esse abono salarial, que o coitado do servidor que neste momento não está tendo nada de garantia, que esse projeto, que ele mesmo, estou falando por período eleitoral, mas ele mesmo, com essa pandemia de coronavírus, com a nossa arrecadação municipal vai cair muito, porque o Estado não está arrecadando, o governo não está arrecadando, ele pode cortar daqui 30 dias. Quem me garante que ele não pode cortar? Porque se a arrecadação corta, ele vai tirar de onde? Das primeiras são as vantagens fixas, depois são as indenizatórias, depois vem a base de cálculo de repasse, e assim por diante. Então, senhores servidores, como nós somos servidores do povo de Martins Soares, eu pedi, não pedi vista para o problema da autorização, mas pedi prazo para que até segunda-feira,
que nós temos que votar esse projeto. Não sou contra o projeto porque vai beneficiar as pessoas, mas é um projeto que nós poderíamos beneficiar mais então, não só, só os servidores da educação, já que é um caráter de indenizatório. Então, por que nós não colocamos então, vamos colocar um abono então para as enfermeiras, os motoristas, as agentes de epidemiologia, as agentes técnicos de enfermagem, aos outros servidores da saúde, além do mais, então, que a senhora, senhor presidente, pudesse adquirir aqui depois com cópia, se alguns servidores quiser, e que o próprio vereador possa estar lendo de novo, porque o projeto, eu não sou contra o projeto, mas eu vou fazer 4 emendas nele, porque eu quero fazer as emendas, porque o projeto é para ser estudado. Ontem o projeto chegou 11 horas da manhã, com uma correria, que a senhora, com muita sabedoria, não permitiu que o projeto fosse ontem, para a gente ter estudado, estudei o projeto ontem, estudei o projeto hoje, então o projeto tem que ser analisado para que junto nós possamos fazer uma base de cálculo também. Então vamos fazer uma base de cálculo, já que ele quer fazer uma base de cálculo, a gente faz uma base de cálculo. Vamos adquirir os outros então, porque um projeto indenizatório de só de abono salarial e só reivindicando, senhor presidente, que nós temos prazo até terça-feira, que a prefeitura, que dentro do ofício que nós pedimos, a prefeitura, só ler um textinho que a prefeitura não respondeu aqui, a prefeitura reconhece a necessidade do aporte ao salário dos servidores que lutam na linha de frente dessa guerra contra o coronavírus. Efetivará tal medida ou tal longo condições orçamentárias e de aporte federal estejam sedimentadas. O que quer dizer? Que o que passar de segunda não se cumprirá mais. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu vou abrir uma exceção para o Zé Ricardo, que ele quer 3 minutinhos para você, tá, Zé Ricardo? Para não tumultuar.
Boa tarde, a presidente desta casa e os demais, em nome da presidente, quero cumprimentar os demais vereadores e aos servidores desta casa. Há tempos atrás, já eu participava desta casa como vereador também, que a Câmara Municipal é a casa do povo, né? Eu estou aqui em nome de uma comissão da saúde. E o meu amigo, companheiro da saúde ali, o Juberlan, veio também, dando o mesmo aporte, né? Acredito que ele está, com certeza, pelo que conversamos, de acordo, ele está acordado do que eu estou ou vou estar falando para com vocês. Ah, é muito mais que justo, ainda que seja um abono salarial, ainda que seja esses R$250 e tal, mas para no fim de cada mês, que seja 50, que seja 100, que seja 150, R$200, que entre no nosso bolso, ele faz uma diferença muito grande. E se eu tenho certeza disso, até portanto, quando falta, a diferença parece que é maior ainda, né? Então, se ele entra, ajuda muito. Quando ele falta, aí a gente reclama, e reclama muito. E isso eu tenho certeza que não só para os servidores da educação lá, as monitoras de creche, as merendeiras, não. Isso fica acontecer com vocês aqui, os vereadores, no dia que vocês receberem o pagamento de vocês, se faltar R$50, vocês não vão para casa satisfeitos. Bom, então, na comissão da saúde, que nós já discutimos, não, é claro que não foi com todo mundo, não tivemos a oportunidade de ser com todo mundo da saúde, mas fizemos uma comissão. E nós achamos que que devíamos ser solidários aos funcionários da educação, às monitoras de creche e das escolas, porque elas merecem e merecem muito. E, então, quero dizer o seguinte, não tem motivo para protelar, para jogar para frente, né? Não tem motivo para dizer que não vamos votar a favor desse projeto porque está favorecendo o pessoal da educação e não estamos favorecendo o da saúde. Não, nós estamos abrindo mão. Isso está ficando muito claro. Nós viemos aqui para dizer que nós estamos abrindo mão. Por quê? Porque o nosso interesse não é, a princípio, é uma questão de fazer nada corrido. Eu sei que também o pessoal da educação, eles sabem disso também, que isso é, no momento, eles entenderam o projeto, que é simplesmente um abono, e que não é um plano de cargos e carreiras e vencimento.
e que inclusive não existe isso de fato no nosso município. O plano de carreira, ele precisa ser feito, precisa ser bem feito, bem estudado, que nós da saúde não temos, e outras áreas aí muitos não têm, da educação até então tem. Mas nós queremos dizer o seguinte, se vocês quisessem até hoje aprovar esse projeto sem preocupar com a saúde, tranquilo que nós da saúde não estamos preocupados, nós estamos abrindo mão. Concorda comigo, Juberlan? Nós estamos abrindo mão por quê? Por causa dessa questão de falar da saúde ou outros mais, não queremos que o pessoal da educação continue na defasagem, ganhando, não ganha menos que um salário mínimo, porque isso é inconstitucional. Mas é tão defasado. Não que nós, e a questão de coronavírus, gente, isso aí é questão temporária, isso é esporádico. Hoje fala de coronavírus, daqui, quem sabe, 60 dias, 90 dias, vão falar de outra coisa. Então, isso para nós não justifica nada. Nós queremos enfatizar que vocês, responsáveis por esta casa, servidores do povo também, eleito pelo povo, né? E nós queremos que vocês, se puderem, é claro que depende de cada um, o voto de vocês é livre, mas nós fazemos um apelo, votem a favor desse pessoal da educação, que nós vamos bater palma para vocês, nós vamos ficar muito satisfeitos para vocês. E, futuramente, numa outra data oportuna, nós vamos querer o apoio de vocês para nos ajudar no que diz respeito ao plano de carreira e salários de vencimento que futuramente. Porque quando o vereador Gil falou que está aí nesta casa aqui, que foi aprovado, mas não foi feito nada, aquilo ali era simplesmente um requerimento. Eu tenho conhecimento disso. Aquele requerimento que já foi feito, mas é simplesmente um requerimento. Aquilo não é plano de carreira e vencimento. Muito obrigado.
Obrigado, Zé Ricardo, pelas palavras. Respeito, mas não posso concordar com você. É um direito que eu também tenho, porque várias pessoas da saúde nos procuraram, não só eu, como meus amigos vereadores aqui, e você está respondendo por você e talvez por alguns que você conversou, como você mesmo disse, que não conversou com todo mundo. Mas foram várias pessoas que nos procuraram. E outras, Zé Ricardo, a respeito da Covid-19, como o prefeito respondeu para a gente aqui, que até um trechozinho que eu até grifei, que está aguardando a efetivação da política nacional, que prevê a resposta de valor financeiros ao município para custeio e incentivo aos profissionais. Nós, vereadores, também estamos esperando por isso. Mas o nosso questionamento não é a Covid-19. A Covid-19 só é a consequência do que os profissionais estão enfrentando de frente. O perigo maior é enfrentado pelos profissionais de saúde. Mas o que nós estamos reivindicando aqui é melhoria de salário. Aqui não tem ninguém contra a educação. Pelo contrário, educação é principal. É educação. Cada secretaria tem a sua importância. E educação entra em uma das primeiras. Mas por que que nós dizemos Covid-19? Porque a Covid-19 hoje é o que está afetando o país. Isso pode chegar aqui para nós a qualquer momento. Nós estamos prestes a receber uma equipe para a safra de café aqui, como foi dito para o pessoal aqui através de outros vereadores. Pode vir alguém contaminado, que essas pessoas da saúde vão estar lidando diretamente com essa situação. Porque você, Zé Ricardo, melhor do que qualquer um de nós aqui, que está diretamente na saúde, sabe que isso pode ser temporário. Sim, pode, mas pode não. Isso pode agravar cada vez mais, isso é muito sério. E outra coisa, o José Ricardo, respeitando a sua fala, mas tenho a minha posição enquanto presidente, eu tenho que te falar isso para você e para o município de Martins Soares. Nós não aqui representamos uma classe trabalhadora. Nós, vereadores, fomos eleitos e representamos vocês. Então, é muito complicado uma pessoa vir para a Câmara e falar... Eu abro mão, você abre mão, mas tem muitas pessoas que não abrem, não só da área da saúde, não. Ah, mas ano que vem faz. Esse discurso já vem de muitos anos atrás. E vai ficando. Vai ficando. Saúde, obra, educação. Então, assim, aqui eu só quero que vocês entendam que nós não estamos contra o projeto. Portanto, aqui eu nem tenho direito a voto, eu só vou desempatar. Eu nem sei como que vai ficar. O que a gente está pedindo um apelo ao prefeito que aprecie melhor esse projeto da forma que ele mandou e faça de uma forma que também vai beneficiar outras pessoas que nós representamos. Eu aqui, infelizmente, não entrou em votação hoje, né? Creio eu que deve entrar na segunda-feira, mas eu já posso adiantando para vocês que se essa decisão cair em minhas mãos, eu voto a favor do projeto com a consciência tranquila, mas beneficiando outras áreas também, porque eu represento o município, os servidores de Martins Soares. É só isso e muito obrigada da presença de vocês aqui. Paulo Sérgio, eu vou abrir essa sessão sem tumulto, por favor, seja bem breve.
Pelo que eu entendi a fala do Zé Ricardo, quando fala em abrir mão, às vezes é interpretativo, a senhora interpretou, ou outros vereadores. É a questão desse projeto que está na casa, devido do período eleitoral. Eles estão abrindo mão que votem esse projeto e que, para o futuro, quem estiver aqui, votar, que venha para essa casa de leis também um projeto que abrange a saúde e os outros setores. Isso que parece que o Zé Ricardo quis dizer. Porque se... Porque... Só para mim... Mas só para mim terminar...
Eu não estou falando, Zé Ricardo, que o projeto é ilegal. Eu estou falando que nós não podemos ser a favor de uma coisa que beneficia só uns.
Mas aí eu, só olha,
Zé Ricardo, eu não te concedo a parte, porque já foi concedido. Eu gostaria de que você mantesse o respeito dentro dessa casa. Por favor.
Só para mim terminar o meu raciocínio. Então, assim, é a questão do projeto. Porque a questão do tempo. Porque na segunda-feira, pelo que a gente entendeu nas falas dos demais vereadores, se o prefeito mandar um projeto incluindo também a saúde... Que aí a maioria dos vereadores vota esse projeto junto com o da saúde. Mas não vai dar prazo, gente. O prefeito já foi feito um estudo. O projeto que veio para essa casa legislativa, mesmo em cima da hora, foi para falar desse projeto. Da saúde não dá prazo mais. E me parece, também igual o vereador falou, a questão das emendas. Eu acredito que se fazer emenda nesse projeto na segunda-feira, aí que piorou. Se for fazer emenda para mexer nesse projeto alguma coisa, olha para vocês verem. É até o dia 7. Então, assim, essas pessoas que precisam desse projeto que vai ser beneficiado, vai perder. Aí vai ser só o ano que vem. Até esse pequeno projeto que vai beneficiar em torno de 18, 20 pessoas. Vamos pensar com carinho, sim. Né? Nós vamos ter o sábado e o domingo para nós estar trocando ideia, dialogar. Né? E até passei do minuto, o vereador Edo, quando perguntou a menina lá, ela confirmou o que eu falei para vocês. Tem mais de um ano, tem muito mais tempo que está defasado, mas tem mais de um ano que eles vêm conversando nessa administração para que esse projeto chegasse até aqui. Então é isso, entendeu? Mas aí eu vou passar a palavra para a senhora para não tumultuar e para a reunião não ficar toda a vida. É só isso que eu gostaria de passar para vocês.
A respeito obrigado do plano aí de carreira, minuto. Com certeza vocês vão poder contar conosco.
Por favor, pense com carinho. Vocês vão negar a 24
senhora presidente, você me concede 2 minutos, por favor? Você concede 2 minutos?
Dois minutos.
Como a senhora chama? Maria Precida. Maria Precida. Momento nenhum, a senhora não está assim, só assimilando as coisas. Nós somos a favor do projeto.
Não.
Então, olha só. Então. Mas vocês não vão votar se não tiver nada da. Não. Senhora, dá licença. Dá licença, só fazer um favor, rapidinho, só para a senhora escutar primeiro. Né? Hoje, em nome da saúde, veio um representante e colocou ali os pontos positivos. Né? Hoje, colocou os pontos positivos. Então, o que estou dizendo para a senhora, como falta diálogo. Ontem o projeto chegou 11 horas da manhã. A senhora tem que entender que nós temos tempo, porque eu não posso aprovar um projeto, que esse projeto ele tira os seus direitos. Como a senhora está dizendo aqui que a senhora está entendendo o projeto, que a senhora está abrindo mão até de perder os seus direitos, porque a senhora está abrindo o direito hoje de estar recebendo só esses R$250, a senhora está perdendo alguma coisa. Como a senhora entendeu ali o que o servidor da saúde quis passar para nós, se ele está falando em nome de todos, não sei, mas eu fiquei até abismado, pelo que eu entendi. Mas, então, nós não somos contra, nós somos entendendo que o projeto chegou ontem 11 horas, nós quer que vote. A senhora mesmo falou que teve um ano que a senhora está tentando reivindicar, não é? Porque, então, um ano, né? Então, por que deixou para mandar para o último dia? Entendeu? Então, assim, nós temos que ler o projeto. No entanto, aqui, a senhora perde caráter, por exemplo, quando a senhora está gripada, se a senhora ficar 15 dias de licença, a senhora perde R$250 de novo. A senhora sabia? Então, só perde... Então, aí, a senhora for para o INSS, a senhora perdeu seus R$250 de novo. No momento que a senhora mais precisou da saúde, de ter uma remuneração maior, a senhora foi, de novo, desqualificada e recebeu esse aumento. Então, o que nós estamos entendendo é que teve um ano para a gente estar tentando reincorporar isso dentro do seu salário. Dentro do seu salário. Não como abono indenizatório, que pode ser cortado por qualquer calamidade financeira municipal. A senhora está me entendendo? Então, nós não tem ninguém que é contra. O que eu sou contra é porque eu leio os projetos. Eu gosto de estudar o projeto. Então, não é simplesmente só vir aqui e ser demagogo. É ser estudar o projeto e ver o que é melhor a população. Então, se hoje, igual foi lido ali pelo representante, que a classe da saúde, e falou em nome da classe, vamos ver se todos os servidores amanhã depois não venham na CAM, porque até segunda-feira, se votou da segunda-feira, não tem terça-feira em diante, vai ser só promessa política. Porque ninguém não pode fazer... Porque, entendeu? Só está me entendendo? Então, nós não somos contra o projeto. Mas o problema é que o projeto tem que ser analisado porque vocês, a mão depois, vão estar cobrando de nós, vereadores, por que foi cortado a mão depois.
Só um minutinho, por favor. Ô, Zé Ricardo, o que você falou aí agora na teoria não funciona na prática. Porque o servidor que não é a favor vir aqui, ele depende do emprego dele. Talvez, se ele vier aqui, ele até perde serviço. Infelizmente. Então, isso aí não, na prática, descartado. Na prática, isso aí não funciona. Só um minutinho, Zé Ricardo. O Gilberlan, eu vou conceder para o vereador Júnior Silvestre, que ele havia me pedido antes. Sem muito tumulto também, Júnior. Igual eu falei com o Éder, só uma coisa mais breve para não tumultuar.
Lembrando que, em cima da fala que a Cidinha falou no começo ali, nós estamos falando que de um ano, não tem um ano. Lá vai para ser 12 anos. Era da gestão do ex-prefeito Mirim. Passou o Mirim, passou 9 vereadores aqui dentro, passou o Demir, passou mais 9 vereadores aqui dentro, então se passando mais 9, nada foi feito. Você entendeu? Assim, eu estou aqui, reconheço, né, o que vocês estão falando, acato cada decisão de cada um, mas se levar em consideração que não tem um ano, está sendo feito esse estudo para chegar nessa conclusão. Mas se levar em consideração que tem 12 anos que estão correndo atrás disso, isso não é agora do Fernando, é do Mirim, é do Demir, não sei o porquê que não foi feito. E lembrando outra coisa aqui sobre o Covid-19, é uma epidemia, sim, é uma coisa séria. Eu sei o transtorno que eu passei com isso no começo, então, que eu fiquei paranoico, fiquei dentro de casa por mais de uma semana trancado. Depois eu vi que a vida, infelizmente, já tem que continuar, a gente tem que tomar as precauções, igual nós aqui. Se nós fôssemos olhar o que o Ministério da Saúde fala, essa água gelada que nós estamos bebendo aqui, nós não deveríamos beber ela, nós deveríamos estar mornando ela. Então, assim, a gente tem umas coisas. E questão da saúde... De maneira alguma, eu sou contra dinheiro para funcionário de saúde, aumento de salário, adequação, como o vereador é depois ali, os direitos, sou a favor dos direitos, sim. Só que quando você vê que um médico está morrendo no hospital e ele é bem salariado, a gente vê que o dinheiro não segurou a vida dele, né? Infelizmente, essa epidemia, se você for olhar para dentro da palavra de Deus, ela dá só se cumprir na palavra de Deus, né? Se você for olhar os lados negativos dela, é péssimo você ver um ente querido seu, principalmente um filho, uma avó, uma mãe, né? Uma pessoa mais de idade, uma criança vulnerável a vir falecer com isso. Então, assim, o projeto eu acho que ele saiu um pouco fora da linha do que seria para ser, mas respeito a opinião de todos.
Então, nós não mexemos com o plano de carreira, não corremos atrás de reajuste de salário por isso, porque nós estávamos na mão deles, senão eles vão estar com nós. No momento em que eles falaram que não abriria mão da porcentagem deles para poder passar para nós, nós vimos que nós não fizéssemos alguma coisa, nós vimos ficar dizendo na luz aí, esse resto de ano, mais 4 anos de tudo e assim mais. Então nós temos.
E vocês procuraram esse direito de vocês ano passado?
Até então, porque até então, os professores, eles estavam à nossa frente. Não, eu vou falar muito.
Não, sim, mas depois que vocês procuraram a equipe de vocês, vocês foram ano passado.
Foi bem no meado do ano.
É, e eles mandaram o projeto para cá agora, na contagem regressiva já. Ô, Nildete, como todos já falaram, vou dar um momento, se você quiser falar alguma coisa, para a gente tá encerrando. Você quer sentar um pouco mais aqui à frente? Vou usar o microfone aqui, porque vamos ouvir a colega falar agora.
Com licença, boa tarde a todos. É igual, só queria cumprimentar. E para o plano de carreira da educação ser aprovado na época, dependeu de todas as áreas assinar, dependeu de todo mundo para poder ser aprovado. Aí depois que foi aprovado, que eles atingiram o objetivo, eles foram excluíram a parte que são as monitoras e as serventes. E também, igual a gente está falando, assim, não foi feita comissão, mas desde a gestão anteriores, a gente andou indo na prefeitura, conversando com o advogado da prefeitura a respeito do reajuste do plano de carreira. E não tivemos resposta nenhuma. Então, é só assim, que eu queria deixar. E o plano de carreira ele já foi feito. Então, a gente só está querendo esse direito, porque para ser aprovado, dependeu da gente. E, além do mais, teve uma reunião que veio alguém da secretaria na época, no encontro, e falou que quando entra no plano de carreira, todas as áreas entram, por exemplo, o plano de carreira se aceito, tem que entrar desde o professor, do secretário, até a classe lá, o faxineiro, o zelador daquela área. Então, por isso que a gente está correndo atrás do direito. Obrigada, eu agradeço.
Eu vou ser breve aqui. Até o Zé Ricardo e Juberlan. Eu queria dizer a vocês, qual vocês falou, vocês, né, autorizam. Vocês estão pensando, vocês estão fazendo a sua parte de bom coração para as pessoas. Eu sei, igual conversou. Mas e essas pessoas, muitas pessoas, que eu não posso mostrar para você, eu não posso mostrar para o prefeito, porque... infelizmente, tem a política, a politicagem. As pessoas têm medo de perder seu emprego. Como tem vereadores aqui, que eu tenho certeza que eu vi também, muitos falando, não aprova isso não. Só aprova se tiver. Aí, como as pessoas da saúde, muitas que trabalham lá, não pode revelar seu nome. Não, eu entendi. Não, eu entendi vocês. Peraí, eu entendi vocês.
Ô, vereador, só... seja breve aí, porque eu vou finalizar a reunião.
Pois é, eu entendi vocês. Então, eu me sinto tão mal, porque quando eu fiz aquela que você falou que não era, para mim era, porque um para mim, entendeu? Todo mundo aqui, para ficar no papel, entendeu? Nós todos, muita gente lá me cobrava. Cadê o nosso plano de carreira? E nada é negócio. Então, entendeu? Eu não vou entender, não. Falou, muito obrigado.
Não havendo nada mais a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão.
Na hora que tem...